vamos conversar com a pesquisadora Maria do Rosário de Assunção Braga sobre sua dissertação, Relações entre Arte e Ciência em Museus e Centros de Ciência, defendida em 2004 pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro. Pesquisadora, quem foi Pierre Bourdieu?
Pierre Bourdieu, que é o meu referencial teórico no meu estudo, foi um sociólogo francês que se debruçou sobre as questões da televisão, da arte, da ciência, sempre vendo as relações humanas, os campos de trabalho humanos, como campos de lutas, onde atores querem determinadas coisas e lutam por elas em busca de poder econômico ou de poder simbólico. E eles lutam de uma determinada maneira, que o Pierre Bourdieu vai chamar de hábitos. Ou seja, a maneira de se comportar naquele campo é o que ele chama de hábitos. Os atores são as diversas pessoas, ou componentes, ou profissionais que estão agindo nesse campo. São os personagens, eu diria. E os objetivos deles são diferentes. Um pode estar querendo mais projeção, outro pode estar querendo mais espaço, outro pode estar querendo mais dinheiro. Enfim, mas cada um tem um objetivo que significa, finalmente, poder, seja o poder econômico ou o poder simbólico. Com isso, a gente já tem uma introdução muito leve a quem foi o Pierre Bourdieu.
Nos fale sobre o que Bourdieu denomina como espaço dos possíveis.
Seria, por exemplo, a definição de um sistema de coordenadas que situe e relacione os agentes ou os atores envolvidos nas práticas e nos hábitos dentro de um determinado campo. Nesse caso, que eu estou mencionando especificamente no campo da arte e da ciência.
Qual a importância da atuação dos agentes e atores no espaço dos museus e dos centros de ciência?
Como nos campos em geral, os agentes atores são aqueles que vão, digamos, levar a ação para frente. Se a gente pensar numa peça de teatro, para tornar a linguagem mais fácil, a gente está pensando que tem os personagens, que eles estão em determinados locais ou lugares, que eles querem determinadas coisas e, para isso, eles agem de determinada forma. A gente pode dizer que os gestores, os mediadores, os formuladores de políticas públicas, os patrocinadores dentro de um museu de ciências ou de um museu de artes, eles estão finalmente definindo ações com objetivos que vão definir a cara desse museu, como fica. Imagina, sendo uma peça, né, a atriz, a personagem compra um determinado sofá de 16 lugares e entope o palco. Isso define toda uma ação a partir desse sofá que foi gerado pela ação dessa atriz, por exemplo. Assim é com a ação dos agentes atores num museu. Ninguém compra sofás de 16 lugares, mas mesmo assim vai influenciar não só as ações nesse espaço, como as ações daqueles que também vêm a esse espaço, que também são atores, ou seja, o público.
Como se dá a relação dos artistas com a ciência e dos cientistas com a arte?
Essa pergunta é uma delícia, porque logo que eu escolhi o meu tema, muitas pessoas estranhavam se isso seria realmente um tema. Os que menos estranharam foram os cientistas que já lidam com arte ou os artistas que lidam com ciência, naturalmente, porque já estão inteirados dessa discussão. Isso foi em 2001, quando eu comecei a trabalhar sobre o tema. Ao final da dissertação já não havia tanto estranhamento, em 2004, quando eu defendi. Hoje em dia já é um assunto posto, já encontra um lugar social. Eu acho que nem para os artistas, nem para os cientistas, essa é uma relação tão tensa quanto para aqueles que os observam ou que estão encarregados de definir políticas e estratégias ligadas a essa relação arte-ciência.
Por que o tema e quais foram seus objetivos de trabalho?
Esse tema foi escolhido em decorrência do meu trabalho na formulação, na montagem do Museu da Vida Koch Fiocruz, né, desde 1997 até 2006 eu trabalhei no Museu da Vida e estive muito envolvida na prática com essa discussão. No Museu da Vida é um espaço chamado Ciência em Cena, que é dedicado à discussão sobre ciência e arte, algumas pesquisas sobre essa relação. E mais especificamente, ao ocupar a gerência desse espaço entre 2000 e 2002, eu me vi frente a decisões conceituais e operacionais que indicavam a necessidade de uma reflexão mais profunda e metodizada sobre a natureza dessas relações entre arte e ciência e a forma pela qual ocorriam no conjunto de museus e centros de ciências que as abrigavam, em função de que ocorriam, como eram selecionadas, o que essa seleção significava interna e externamente. E, finalmente, que configuração esse conjunto tomava, considerando a multiplicidade dos museus e centros de ciência, né? E os brasileiros seriam muito diferentes dos colegas latino-americanos, que teriam em comum o diferente dos americanos, dos europeus, dos asiáticos? De que maneira a gente percebia o diálogo com as influências europeia e americana? A gente dialogava com elas, a gente só as assimilava a partir do momento que o Exploratorium foi um norteador de muitos museus e centros de ciência. Enfim, a partir desse momento eu senti necessidade de ter uma pesquisa mais metodizada, que veio se concretizar com a dissertação de mestrado, né? Depois de uma análise bibliográfica, de questionários, de toda uma revisão bibliográfica e uma análise dela sobre o tema.
Quais os procedimentos e a metodologia usada em sua pesquisa?
Ao reconhecer, no final do século XX, como se desenvolve a questão das práticas e reflexões acerca de arte e ciência em museus e centros de ciência, foi detectado um desconhecimento relativo quanto à real extensão dessas relações. Inicialmente, a existência de encontros, seminários, mesmo conhecimento do trabalho de vários museus, permitiam verificar que a questão existia. Mas até onde havia interesse no assunto, a quem interessava, de que maneira era possível reconhecer esse interesse, quais os pontos de tensão na efetivação destas práticas, reflexões. E a busca de respostas levou a um estudo exploratório que compreendeu a revisão bibliográfica referente às relações entre arte e ciência de forma geral, a busca de uma compreensão da natureza dessas relações pela revisão bibliográfica, e da pesquisa do sentido atribuído a essas relações pelo que declararam os atores do campo, declarações consideradas no bojo de uma leitura contextual. Isso foi feito através de questionários com 15 perguntas enviadas aos atores de diversas instituições. Esse material foi analisado também a partir de categorias preliminares da relação, observadas no registro dos textos e artigos que foram lidos, que colaboraram para a percepção de categorias recorrentes nessas relações. Foram consultados cerca de 800 artigos, 400 livros, sendo que desses foram selecionados cerca de 120 que correspondiam às necessidades da pesquisa. O critério de escolha do material bibliográfico correspondeu a uma definição dos autores de diversos campos, que investigavam os campos artístico e científico e não evidenciando tendências que demonstrassem preferência sobre nenhum dos dois, ou seja, eles buscavam uma análise dentro do possível neutra, sabendo-se que nenhuma análise é completamente neutra, mas procurando reconhecer diferentes relações entre eles, analogias, além da bibliografia de apoio ao contexto da pesquisa. Nós exploramos características de 4 associações abordadas pela pesquisa, sendo que uma associação brasileira, a ABCMC, a outra latino-americana, a Rede Pop, a outra fortemente norte-americana, embora esteja em outros países, que é a STC, e finalmente o ICOM, que foi formado depois da Segunda Guerra e que se estende por todos os países. E dentro do ICOM, inicialmente a gente começou com os comitês CIMUSET, que são ligados à ciência e tecnologia, museus de ciência e tecnologia e história natural, e depois se estendeu a outros comitês. Né?
Nos fale sobre os dados e achados de sua pesquisa.
Segundo os dados recolhidos pelo estudo das fontes e pelo estudo realizado, podemos perceber que de 1969 a 2000, que é o período pelo qual se estende a pesquisa, houve sim um aumento das relações entre arte e ciência em museus e também em centros de ciência, como indica a resposta aos questionários e a bibliografia consultada. Esse aumento corresponde à própria explosão dos museus e centros de ciência, não só nos Estados Unidos, como na Europa e na América Latina. Numa análise descritiva, 92% das respostas ao questionário indicaram a existência da relação arte e ciência nas instituições. Apenas 5,12% das instituições declarou que a preocupação com a relação entre arte e ciência ocorreu depois da abertura da instituição ao público. O restante das instituições vinculou a existência da relação à própria existência do Museu ou Centro de Ciência. As respostas sobre o período acompanham o fluxo indicado por Julián Bitancourt, foi presidente da Rede Pop. Quanto às manifestações artísticas, nós encontramos artes plásticas, artes cênicas, música, vídeo, projeção em max, atividades com processos criativos, exposições permanentes, quando essas exposições foram consideradas quando apontam essa relação arte-ciência, eventos pontuais e materiais educativos. A maior parte das instituições, corresponde a 55,17%, que responderam, abrigam mais de um tipo de manifestação artística. Dessas, 27,58% reportaram a apresentação de 3 ou mais manifestações, em um máximo de 8 diferentes tipos de manifestação. As manifestações podem ter como tema um assunto científico ou não. Também foram encontradas algumas relações recorrentes entre determinadas manifestações artísticas e determinadas disciplinas. Isso foi bem interessante. Por exemplo, foram registradas as seguintes relações recorrentes por 13,79% das instituições. Artes plásticas relacionadas à física, à história, à neurociência e à percepção sensorial. E artes cênicas relacionadas à física, à saúde, à neurociência e ainda ao letramento e à filosofia. As manifestações de artes plásticas correspondem a 75,86% do total. As de artes cênicas correspondem a 37,93% do total. E as manifestações pela música ou por atividades envolvendo processos criativos correspondem a 20,68% cada uma. A utilização de materiais educativos corresponde a 17,24% do total e eventos pontuais, projeção em IMAX e projeções de vídeo correspondem a cerca de 15% do total dentro de instituições. E 2,2% das respostas mencionaram manifestações de reflexões em torno de filosofia e 2,2% em torno de religiosidade. Essa menção foi espontânea à medida que a gente estava procurando se deter em arte e ciência, mas que a gente sabe que, claro, que os outros discursos, o filosófico e o religioso, também vão perpassar a sociedade como um todo. E isso indicou que há interesse nessas áreas, a contratação de agentes ou atores relacionados à arte e ciência indica que há um campo, não apenas profissional, como um espaço de formação, de colocação. Nem todos os museus que contêm arte e ciência têm equipes multidisciplinares com artistas, todas têm com cientistas, a maior parte com educadores, e que é um campo muito fluido ainda em formação, mas que ele já se define quase com uma certa autonomia, como um ponto de interseção, digamos assim. A gente visualiza um espaço de interseção entre arte e ciência.
Quais foram as conclusões desse trabalho?
Primeiro que houve um aumento das relações entre arte e ciência, como eu já mencionei, especialmente nesse período entre 1969 e 2000, que foi o período observado. Esse também se caracterizou pelo estabelecimento de centros de ciência em modelo correspondente ao iniciado pelo Exploratorium, The Museum of Art, Science and Perception, né, de São Francisco. O Exploratorium ele foi aberto logo no pós-guerra, justamente procurando mostrar outras facetas da ciência, da arte, da percepção humanas num momento de reconstrução, né, mundial. Essa época corresponde também a uma revisão de parâmetros museológicos pelos museus já existentes. Foi a época da criação do ICOM também. O ICOM foi criado logo no pós-guerra. O Exploratorium já foi anos depois, né, em 69. Mas essa revisão de parâmetros museológicos se deu no sentido de uma aproximação do público e de um questionamento sobre a estrutura do museu enquanto instituição, que levou a propostas como a dos ecomuseus na França, museus que teriam seu acervo e espaço definidos comunitariamente, e onde as práticas populares, incluindo as artísticas, teriam mais espaço. Assim, o museu estaria, digamos, abrindo as portas para o povo. O povo estaria se apossando do museu. Com a reconfiguração da comunidade de museus e centros de ciência, pois essa comunidade pode ser observada pelas trocas entre pesquisadores, objetos e coleções, artigos desde o século XVIII, XIX, nas Américas também, e as iniciativas em torno da arte, inicialmente pontuais ou dispersas, começaram a se desenhar com mais regularidade e a tomar espaço em encontros, artigos, livros. Seus atores começaram a esboçar relações entre as instituições, muitas vezes concretizadas, traçando um paralelo com as diversas relações entre arte e ciência no contexto contemporâneo extra-museu. Percebe-se que praticamente todas essas relações tomam forma também no museu ou centro de ciência, excetuando-se aquela em que a arte contesta o fazer científico. Há exceções. No próprio Exploratorium, embora seja um museu de ciência e embora seja um museu situado em São Francisco, nos Estados Unidos, se você acessar a página virtual, você vê que há um nicho onde ele tem uma crítica da guerra, uma crítica da bomba atômica, da energia atômica, o que é crucial, especialmente na questão do Exploratorium, que foi aberto pelo irmão de Oppenheimer. Então, nesse museu, por exemplo, há um espaço para essa crítica da ciência. Essa crítica da ciência se faz basicamente por uma pergunta que é: até que limites a ciência, ou o cientista, ou o fazer científico, ou o apoio à pesquisa científica deve ir? Até onde o consumo dessa ciência, porque também estaremos todos sendo consumidores, né, de uma forma direta ou indireta, devemos chegar? Ou seja, é uma questão de bioética também. Tem várias questões, mas internas, mas não de uma forma leviana, de uma forma mais profunda. A análise dos questionários sobre os tipos de manifestação artística nos museus e centros de ciência deixa entrever a multiplicidade de opções, desde as artes plásticas, artes cênicas, existência de relações frequentes, preferenciais entre algumas disciplinas, como a física, e alguns temas transversais, como a saúde, por exemplo, e essas diversas manifestações. As razões dadas para o estímulo a essas relações pelos representantes dos museus e centros de ciências torna possível estabelecer três tipos de categorias dominantes a partir das respostas que eu obtive. São relações de ilustração, no caso que chamamos de arte exposta, ou seja, o que é isso? Você entra no museu e lá tem um quadro. Não necessariamente esse quadro tem nada a ver com o que está exposto, mas ele está lá, ele tem uma função decorativa, ou até ele remete a algo que está exposto, mas a função dele ali é decorativa, basicamente, ou de ilustrar um caminho, de reforçar uma determinada decoração, mas ele em si, pode ser até que você, ao procurar o nome do autor desse quadro, você não encontre. Ou seja, a arte não está ali nomeada, ela está compondo. Mas é o quadro. Ele não deixou de ser o quadro, por isso, e de permitir inúmeras leituras como um produto artístico. E a gente tem relações de utilidade no que chamamos de arte como suporte de conteúdos. Ou seja, não, essa peça é boa porque ensina a escovar o dente. Essa peça, ela é boa porque ela é uma boa peça, ou ela é boa, ela é chatinha, mas ela ensina a escovar o dente. Então, vamos deixar lá. Estou dando um exemplo livre aqui, só para ilustrar a outra função da arte dentro do museu. Quer dizer, ele é colocado lá para cumprir uma determinada lacuna didática específica, ou seja, a arte serve para. Aqui nós apontamos que há um risco que até Ana Arendt fala sobre o século XX como um todo, que é a questão de que as coisas vão servindo para outras e as outras, por sua vez, servem para outras de uma forma que, no final, nada é em si. Tudo é para servir a outra coisa, e isso nos leva a uma reflexão mais profunda, né? Então, essa seria a segunda categoria de arte como suporte de conteúdos. E a terceira é uma relação de colaboração, no que chamamos de arte e ciência, como propostas, como propositoras, como provocadoras. A arte e a ciência estão juntas ali, complementando o seu conteúdo, e estão provocando o público, talvez, a uma resposta ou uma reflexão. Né? Quer dizer, não há uma hierarquia de uma sobre a outra, as duas estão trabalhando em conjunto. A opção por um tipo de relação, ainda concluindo, pode ser indicativa de parâmetros educacionais, museológicos, históricos, que norteiam um museu, considerando-se as discussões contemporâneas em cada um desses campos, além dos parâmetros artísticos. Né? Quer dizer, quando um museu elege determinado tipo de manifestação ou implanta, mesmo sem reflexão específica sobre isso, um determinado tipo de manifestação, ele está fazendo uma eleição que é, ao mesmo tempo, histórica, educacional, e sociológica, está configurando um tipo de sociedade, ele está indicando alguma coisa. O reconhecimento desse mecanismo, à luz da teoria dos campos proposta por Bourdieu, possibilita uma leitura a um só tempo, interna e externa, desse fenômeno, né? E também contribui para uma consciência sobre esse fenômeno, e, por conseguinte, para uma ação sobre ele, segundo os desejos de conservação ou transformação no campo dos museus e centros de ciência, no campo da arte e no campo social. Né? Quer dizer, no campo da educação, a gente diz, basicamente, uma questão central da educação é reproduzir ou transformar. A sociedade está maravilhosa como ela está e, portanto, vamos reproduzi-la, ou precisamos modificá-la, ou precisamos torná-la melhor e, portanto, precisamos transformá-la. Então, acho que essa consciência pode prover algum material para ajudar essa resposta, que não é dada pelo historiador, é dada pelos atores do campo. Ao fim desse trabalho, novas questões se colocam. De que maneira essas categorias de relação com a arte nos museus e centros de ciências influenciam ou determinam a apropriação simbólica por parte dos visitantes e usuários do museu, dos produtos e conceitos implícitos nesse, relativos à arte e ciência? A gente não tem um estudo do público nesse momento que possa responder essa questão, mas é um caminho interessante, uma possibilidade interessante de pesquisa. Como se dão as relações entre os atores envolvidos na temática arte e ciência no que diz respeito aos processos de decisão, escolha e proposição de temas para serem desenvolvidos nos museus? Que atores estão diretamente envolvidos e que processos surgem? Qual a influência de pares que trabalham na própria instituição? São esses portadores de que conjuntos de valores? Quer dizer, a partir do momento que você está numa instituição e você decide determinadas coisas, o conjunto de valores que você traz da sua casa, da sua cultura, vai influenciar suas decisões? E como é isso no atrito com outros conjuntos de valores, né, na soma e tal? saber se essa visão é compartilhada pelas equipes, se há visões distintas do fenômeno arte-ciência no interior das próprias equipes, que vetores de interesse relativos à ocupação do espaço simbólico e da importância do trabalho de cada ator com essas questões arte-ciência. Esperamos que esse trabalho possa contribuir modestamente, em primeiro lugar, para enriquecer as perspectivas de leitura, visando melhor compreender o sentido construído pelos atores de museus e centros de ciência para a evocação das relações entre os campos de arte e ciência. E pretendemos, ademais, favorecer a criação de modelos possíveis de colaboração entre os campos a partir de uma reflexão autocrítica e estruturada, pontuando a contribuição das ciências sociais ao provocar um estranhamento que propicia uma consciência dos propósitos e dos efeitos das ações em torno das relações entre arte e ciência nos museus e centros de ciência, porque acreditamos que essa consciência é fundamental para o desenvolvimento de práticas de avaliação e redirecionamento propositivo, dialético, sempre que for o caso, para os quais as contribuições da sociologia e da história se fazem imprescindíveis.
Para saber mais sobre esse trabalho, acesse o site do Portal de Teses e Dissertações em Saúde Pública, http://teses.sict.fiocruz.br. Repetindo, http://thesis.cict.fiocruz.br. Este projeto é uma parceria entre o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Programa Rádios da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rádio Maré Manguinhos do Sindicato Nacional ASFOC e Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E conta com a coordenação de Sara Long, supervisão de Kátia Machado, gravação e edição de Gilson Machado e estagiário de jornalismo Eduardo Cavalho.